gente, eu sou a Sara, sejam bem-vindos para mais um Falando Sobre a Palavra. Esse aqui é o... Qual que é o seu nome?
É o pai da Sara e da Vitória.
E qual que é o seu nome, pai da Sara e da Vitória?
É o pai da Sara e da Vitória, que chama Diego Pastor.
E também estamos aqui com a Kettery. Gente, sejam bem-vindos, hoje a gente vai falar sobre... bugou aqui, eu tô trocando todo o tema. Os deus, quando eu descobri que o Deus dos meus pais, eles eram o meu Deus. É isso? Falei certo agora? Então tá bom. E aí, Cat, quando você descobriu, quando você chegou na igreja, quando você descobriu que não era mais o Deus da sua irmã, mas era o seu Deus, como é que foi esse processo?
Então, Sá, foi assim, gente. Logo no início que eu cheguei aqui na Desfrutar, eu era muito ministrada, a Andressa, ela falava muito sobre Jesus. A Andressa é minha irmã. Como ela foi a primeira que Deus alcançou na minha casa, ela falava muito sobre Jesus pra mim. E foi antes de eu chegar aqui até, né? Porque antes eu tinha uma, ela tinha primeiro uma caminhada, e aí ela sempre ministrava a minha vida. Ela falava assim, ela apresentou Cristo, ela falava como que ele era, o que que ele fez. Mais do que ela falar, ela mostrou isso na vida dela. Então, eu conseguia ver uma outra Andressa, gente, porque eu conhecia a minha irmã que não conhecia Cristo. E eu também consegui ver a transformação que Deus fez na vida dela. Então, com o passar do tempo, eu ia na casa dela, a gente conversava e Deus usava a vida dela para falar comigo, mas naquele tempo eu não entendia. Então, é o tema central hoje, que é quando que eu descobri que o Deus da Andressa não era só dela, era o meu Deus também, né? Ela ministrou bastante, ela foi falando sobre como o que Deus fazia na nossa vida. E eu lembro que a primeira coisa que ela me chamou foi para começar o estudo bíblico. Não era batizada, eu só tinha aceitado Jesus, mas eu estava no processo de começar a vir, né, nos cultos da semana. E eu sei que foi bastante trabalhoso, né, em relação a você equilibrar tempo, em relação a você priorizar o Senhor. Eu lembro que eu demorei bastante nessa fase. E a partir do momento que eu descobri, foi quando eu comecei a procurar Deus, né? Eu fui começar com os meus próprios pés e ir atrás. Eu falei, meu, mas quem é Cristo? E como que eu fiz isso? Levou um tempo até você começar a abrir a Bíblia e começar a ver quem era Deus. Porque é só através dele, através da palavra, que você consegue conhecer. Então, Sara, foi logo no começo, foi bem difícil, não foi fácil, porque na minha cabeça, a Andressa falava que era Deus, e o relacionamento que ela tinha com ele, se eu não buscar, eu não vou ter. E outra, cada pessoa tem um tipo de relacionamento diferente com Cristo. A forma como ele vai falar com você é diferente da forma como ele vai falar com o pastor, e é diferente como ele vai me tratar, é diferente como ele vai falar comigo. Então, eu tive que ir até a Bíblia, né, e conhecer mais ele. Eu tive que ir perguntando também para ela, quando eu cheguei aqui, perguntar para algumas pessoas o que que era isso, o que que era esse Deus, o que que ele fazia. E na minha vida não foi diferente. Então eu fui começar a buscar, levou tempo para muita coisa ser feita na minha vida, para ele começar a transformar. E, obviamente, abrir mão daquilo que ele já me falava que não era certo, né? Então, quando eu vi isso, eu falei, meu, como que é essa questão? Quando eu entendi, né, eu entendi que eu precisava buscar a Deus. Então eu falei assim, eu preciso começar a me relacionar com essa palavra, né, parar de preguiça, começar a buscar um estudo bíblico, começar a vir nos cultos, né, ele não fala só no culto de domingo, então na quarta e na sexta também tem. Eu demorei muito, né, quem viu quando eu cheguei sabe. Então, e conforme ela ia me ministrando, os meus olhos começaram a se abrir, né? Deus começou a falar muitas coisas referente a isso, referente a como eu deveria agir, e acho que foi dessa forma.
E qual foi a primeira experiência que, assim, você teve com o Senhor e você falou assim, mano, ele é o meu Deus mesmo, ele é o meu Deus mesmo? Quando foi que você pegou e falou assim, mano, essa experiência aqui que o Senhor falou quando eu abri a Bíblia, ou quando ele falou comigo daquele jeito, que ele me olhou daquela forma, aí eu entendi que ele era o meu Deus. Quando foi isso e como foi?
Eu lembro de uma que foi uma das primeiras que eu comecei a entender. Uma vez eu falei para a Andressa, que eu tava com ela conversando, e ela falou assim que a Bíblia era... ela tinha tudo para as nossas vidas. E eu fui lá e dei uma resposta muito legal nela. Eu falei assim, a Bíblia, ela não tem solução para todos os meus problemas. Eu lembro disso, gente, mas é porque, olha, tava no início mesmo. E aí eu lembro que eu falei pra Andressa, a Andressa ficou, tipo, ela não teve reação pra mim. A partir daquilo, eu falei isso pra ela e umas duas semanas depois, eu lembro como se fosse ontem. Eu abri a Bíblia e eu tava lendo Gênesis e eu senti algo diferente, né? Deus, ele começou a... Ele falou comigo na passagem, né? Gênesis 1, eu sou o criador de todas as coisas. Ele criou tudo, né? No princípio da criação. E aquilo me marcou muito. Ainda que fosse uma passagem, porque eu falei, a Bíblia não tem as soluções de todos os meus problemas. Por quê? Porque eu não acreditava que Deus, ele tinha criado todas as coisas. E quando eu fui abrir em Gênesis 1, eu tive a confirmação, ele era o criador de tudo. Então, infelizmente, eu acreditava em muitas outras coisas, signos, horóscopo. Então, em partes eu acreditava nisso, só que Deus criou tudo, na minha cabeça não entrava. E eu lembro que eu falei isso pra Andressa, e depois daquilo eu fui começar a enxergar, e falar, meu, toda a criação vem de Deus, tudo que ele fez tem a mão dele, tudo, foi ele que criou tudo. E terra, planeta, não importa, tudo foi ele, mar, céu, a partir dali. Então aquilo sempre ficou muito dentro de mim, ficou mais forte em mim, quando a partir daquele momento. Então foi uma das minhas primeiras experiências. Quando eu dei essa resposta, eu sempre me lembro disso, sempre, porque eu lembro disso e eu fico, meu Deus, como era... Vontade de me xingar. Porque, gente, com o passar do tempo, você vai lendo, né, a Bíblia, você vai entendendo que Deus, ele tem toda a solução para o teu problema, de todos os problemas que você tem. E outra, o seu problema não é maior do que ele. Eu sempre ouvi muito isso, porque a gente passa por muitas coisas. Mas uma coisa que ele sempre faltou é, eu sou maior do que esse problema que você está tendo aí na sua casa, no seu trabalho, não importa onde esteja, mas é maior, ou eu sou maior do que eles. Foi essa a primeira experiência que eu lembro que é muito palpável pra mim.
Glória a Deus. E o senhor, pastor, quando é que foi que o senhor descobriu que o Deus não era o Deus da sua avó, mas era o seu Deus? Como é que foi esse negócio aí?
Quando, Sara, você descobriu que o Deus do seu pai não era só o Deus do seu pai, mas era o Deus... Eu vou responder. Calma. Quando que você descobriu que o Deus do seu pai e da sua mãe era também o seu Deus?
Eu acho que o senhor devia responder primeiro a minha pergunta.
Sua resposta. Vou responder
a resposta dela. Na verdade, quando minha avó me levava, eu não tinha muita... Porque era 93, 94, então não tinha muito... Não existia esse conteúdo que tem para criança hoje, para ministrar. A gente sabe muito bem que para ministrar o evangelho para uma criança requer um outro tipo de linguagem, um outro formato para que as crianças absorvam o evangelho. E eu me lembro de poucas coisas, assim. Eu lembro de algumas experiências que pessoas vivenciaram, né? Eu me lembro de um caso muito específico. E pior que essas lembranças começaram a vir à tona recentemente, porque antes eu não lembrava, né? De um menino que ele teve uma experiência, ele tinha a mesma idade da gente, e ele teve uma experiência de ver Jesus mesmo, de Jesus aparecer para ele. E aí ele estava ali, ele aparecia e falava assim... Quem é o Senhor? Aí ele falou, eu sou Jesus. E ele falava que não acreditava, tal. Eu não acredito. E ele apareceu, marcou ele, teve o batismo com o Espírito Santo e tal. Mas dali a vida seguiu, né? E aí minha avó acabou falecendo. Aí passou-se anos. Tô falando de 9 anos, 10 anos de idade. Mas uma semente, né, que foi semeada. E aí depois de muitos anos, demorou para o Deus que a minha avó orava, o Deus que eu conhecia muito distante, demorou para ser o meu Deus, porque dos 9 até os 17 anos, 17 para 18 anos, foi quando eu conheci o evangelho, né? Mas mesmo assim ainda não teve esse despertar, demorou muitos anos. Uma das coisas que me marcou bastante, que sempre, e me marca até o dia de hoje, que até católicos, inclusive, falavam. Me lembro de um católico falando para mim disso, mas ele falou, acho que foi um instrumento ali, né? E ele nem sabia o que ele estava falando, mas ele falou, contou um pouco sobre o sacrifício. E aí depois, muitos anos, eu já sabia do sacrifício de Jesus, da obra da cruz, mas não conhecia na profundidade. O que me fez, de fato, ficar na igreja e o que me constrangeu o meu coração foi a obra da cruz. Foi o sacrifício de Jesus na cruz. O fato dele ter derramado, dele ter se entregado numa cruz por amor à minha pessoa. Então isso era uma coisa que brilha os olhos, que eu conto, inclusive é a matéria que eu mais gosto, né, sobre cristologia. E era uma das coisas que mais mexia comigo, assim. Aí depois eu tive a primeira experiência com o Espírito Santo, ouvindo um radinho. E ali eu entendi, um radinho, de um CDzinho, mini system, e ali eu ouvi um louvor, e eu tive minha primeira experiência de sentir a presença do Espírito Santo, fisicamente, e ali, só que aí, mesmo sentindo isso, eu ainda não tinha uma noção clara, né, de que o Senhor era, de fato, o meu Deus. Aí, com o passar dos anos, você meio que vai vivendo uma... Você está na igreja, você está indo. Mas você não tem uma vida... Você não entende que Deus quer te chamar para um relacionamento. Deus deseja ter um relacionamento com você para marcar você. Porque quanto mais você se relaciona com uma pessoa, mais parecido com ela você fica, não é? E aí, depois de muitos anos depois... Que aí eu fui descobrir na vida de oração, numa busca, e estabelecer uma intimidade, né? E aí onde Deus usou uma pessoa para falar comigo e tal, e um profeta. E aí nesse meio tempo foi quando eu fui descobrindo e despertando até mesmo para uma vida de oração, porque a vida de oração basicamente é a chave, né, para a gente conhecer a Deus e a leitura e a Bíblia. E a Bíblia. E então a vida de oração, a busca, e foi começando a despertar numa vida de oração, e começando a despertar que o Deus que cuidava das outras pessoas, das outras pessoas que faziam parte da igreja, era o Deus que também queria cuidar de mim, o Deus que também queria curar dos meus traumas, das depressões, das coisas todas que eu havia vivido. Então, basicamente, foi dessa forma que houve o despertar. E tu?
Conta pra gente, Sara.
Então, eu cresci na igreja, né? Meus pais, desde que eu era pequenininha, eles já estavam na igreja. Tanto meu pai e tanto a minha mãe. Então, minha mãe, ela entrou na igreja, a gente tinha 6 meses de idade, que, pelo que eu me lembro, era isso. E o Fabinho, ele já tinha uns 2 aninhos de idade, né? E aí, eu lembro que a gente cresceu já na igreja. E quando a gente foi para outra denominação, foi quando os meus pais, eles se conheceram, depois de um tempo, né? E eles ficaram... eles eram amigos, eles realizavam a obra junto. E aí, tinha as pessoas que a gente conhece aqui, então, o presbítero Felipe, o tio Lincoln, e eles todos andavam com os meus pais, né? Era um grupo assim, tinha mais gente. É que vocês não conhecem, então não adianta eu falar o nome. E aí eu lembro que eu via que eles realizavam as coisas pro Senhor. E o Fauner tava no meio também, era mó legal. O Fauner, ele morou com a gente um tempo, quando ele era adolescente. Então lá pros seus 14 anos o Fauner tava lá. E a gente começou a ver que a gente precisava fazer as coisas na igreja. Então a gente viu os nossos pais, eles pegando e ofertando a vida deles como oferta, e a gente queria ofertar as nossas vidas também. Só que nesse período a gente via que era legal, a gente via que Jesus estava lá, a gente sentia a presença do Espírito Santo. Só que aí eu lembro que teve um dia que a gente saiu da igreja, várias coisas, né? Não tenho muita lembrança de quando eu era pequena, não, mas eu lembro que um dia a gente saiu da igreja e aí saiu todo mundo conversando e tal. E eu lembro que a gente tava descendo essa avenida aqui. E aí eu lembro que no Kids alguma tia tinha ministrado falando sobre escrever um novo no livro da vida. Eu falei, pô, mano, será que eu tenho meu nome no livro da vida? Eu não sei. Fiquei perguntando. E aí eu cheguei na minha mãe quando a gente tava passando aqui, embaixo nesse terreno, na frente do Peg Pese. E aí eu perguntei pra ela, eu falei, mãe, como é esse negócio de escrever o nome no livro da vida? Ela falou assim, só tem o nome escrito no livro da vida quem aceitou Jesus. Aí eu falei, pronto, lascou, eu não aceitei Jesus. Eu nunca vi isso na minha vida, eu não aceitei Jesus. Como é que eu vou ter meu nome no livro da vida? E aí minha mãe falou assim, mas você tem que confessar ele. Eu sempre cresci na igreja, eu ia saber se eu tinha aceitado Jesus ou não. Eu falei, eu não lembro disso aí não, acho que eu não fiz essa oração não. Eu quero aceitar Jesus, vamos lá. Aí ela pegou, orou comigo, eu falei, Jesus, escreve meu nome no livro da vida. E aí, a partir desse momento, eu entendi que o Senhor, ele era, meu Deus, eu já tinha ouvido falar, já sabia quem ele era, ouvi diversas histórias de como ele agiu e tal. Só que, conforme a gente vai crescendo, a gente vai entrando na adolescência, numa fase que é complicada, onde a gente quer se tornar independente, onde a gente acha que a gente tem que cuidar de tudo, onde a gente quer se importar. Não sei vocês, mas eu era o tipo de adolescente que eu queria ver todo mundo ao meu redor muito bem, mesmo que eu estivesse mal, eu queria ver todo mundo bem, porque o meu propósito era que as pessoas ficassem bem. Mas aí a gente se lasca quando a gente faz isso, viu? Você tá aí, você tá falando assim, ok, verdade? Mas depois a gente se lasca, porque nesse negócio, eu quero ver todo mundo bem. Quem foi que ficou triste?
Você.
Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado, é tudo uma questão de equilíbrio. Eu tenho que sim, pegar e fazer, querer todo mundo bem, me esforçar, orar pela vida das pessoas, mas eu também não posso esquecer de mim. Então foi nesse período que eu comecei a esquecer de mim, que eu descobri que Jesus era o meu Deus. Então eu orava pelas pessoas, eu via Jesus agindo na vida das pessoas. Olha que lindo, Jesus pegou e entrou na vida de fulano. Fulano tava triste, agora tá feliz. Eu contava daquilo que eu vivia na igreja, dos louvores, da adoração, das pessoas que eu convivia. E as pessoas na minha escola, eles ficavam felizes. As pessoas, as minhas amigas que andavam do lado, elas viam a diferença, elas viam que era diferente nosso Jesus. Mas eu fui saber que o Senhor era meu Deus mesmo no dia que eu tava muito triste, muito, muito triste mesmo, muito chateada. E eu lembro que eu deitei na minha cama. E eu deitei chorando naquele dia, eu falei, olha Jesus, tá me doendo por causa disso, disso, disso. Eu acredito que seja até perto do período que o meu avô faleceu. Que eu me culpava muito, que eu nunca tive muito tempo com o meu avô, né? Mas também, uma criança, via um monte de criança, acha que eu ia ficar perto do meu avô que era um senhor? Não, eu ia ficar perto das crianças pra brincar, não é? Toda a lógica de criança é assim, viu? Criança vai correr pra brincar. Então eu lembro que eu peguei e fiquei muito chateada, né? Com a perda do meu avô e tal. E eu lembro que eu tava muito triste por outras situações também. Eu via que na igreja já não era a mesma coisa, porque não por causa do Senhor em si, mas por conta das pessoas mesmo. E aí eu lembro que eu fiquei muito triste. Eu falava pra mamãe, olha mãe, tá acontecendo isso. Ai mãe, não sei o quê. E aí eu lembro que no dia, eu lembro que o meu pai e minha mãe vieram conversar comigo, perguntando se tava tudo bem. E eu falei, não, tá tudo certo. Tava nada, né? Coisa feia ficar mentindo. E aí, eu deitei chorando, e eu comecei a conversar com o Senhor, falar das coisas que estavam me entristecendo. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, 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 e chegar a soluçar, sabe? E no momento que eu fui adormecendo, o Senhor, ele foi, e ele me trouxe o quentinho da presença dele. Porque eu não sei vocês, gente, mas o modo de eu sentir a presença do Senhor é diferente. Eu sinto ele bem quentinho mesmo, sabe? Como se ele envolvesse todo o meu corpo na presença dele, e eu sentisse a presença dele exatamente como se fosse um cobertor de tão quente que fica. E eu lembro que eu senti exatamente isso. Foi a primeira vez que eu senti o Senhor fazendo dessa forma, mas não era por causa que eu tava com frio, era porque eu tava triste mesmo, chorando, e eu pedi pra ele falar comigo. E aí ele pegou e me botou pra dormir. Quando foi no dia seguinte, eu acordei e tal, e ele me lembrou exatamente daquilo, da presença dele, dele me envolvendo com a presença dele. E foi nesse dia que eu entendi que o Senhor, ele era comigo. E ele sempre falava pra mim, lá no Salmo 27 tá falando, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? E aí continua, eu não vou falar o texto inteiro, mas ele continua e tal, ele fala pra gente não ter medo, ele fala que se os nossos inimigos se levantarem contra nós, ainda que eles se levantassem, quem cairia seriam eles, porque o Senhor tá comigo. E foi nesse período que eu entendi, porque toda vez que eu tava muito triste, eu pegava a Bíblia ali, Salmo 27, cara, o versículo que o Senhor falava comigo, e pra mim tava tudo certo, e só isso, tava tudo ok. E aí foi quando eu peguei, e ele me mostrou, ó, eu sou a tua luz, eu sou a tua salvação. Ou seja, ele estava falando, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te guia, eu sou aquele que te limpa, eu sou aquele que te transforma. E foi isso, foi quando eu descobri que Deus, ele não era o Deus dos meus pais, mas o meu. Porque ao mesmo tempo que eu via os meus pais buscando o Deus deles, que é o meu Deus, na verdade, né? Um pouquinho ciumento, brincadeira. É, ao mesmo tempo que eu via eles buscando, não era só na igreja. Eles não iam para a igreja e buscavam só Deus lá. Eles não subiam só no altar para louvar e adorar o Senhor. Muito pelo contrário, no dia a dia na minha casa eu via isso. Então no dia a dia eu via os meus pais adorando. Eu via minha mãe ouvindo todos os CDs do Renascer Praise. Literalmente desde o 1 até não sei aonde, que era a época que tinha os DVDs. Pois é, a gente tinha a maioria dos DVDs. Quase todos, né, pai? Minha mãe passava assim o dia inteiro ouvindo, eu parava no primeiro às vezes, eu parava pra me tocar só depois qual que era o louvor, nem sabia de qual que era, tudo misturado. Então ela passava o dia inteiro ouvindo, meus pais tinham um momento no dia que eles pegavam e paravam, e esquece a atenção, filha, agora era o momento deles com Deus. E ai de você, se você chegasse perto pra poder atrapalhar. É, pensa no olhar feio, na bronca. Isso se a gente não se tocava... Pois é, a gente é muito sem noção, né, pra atrapalhar o momento deles com Deus. Aí, nisso a gente atrapalhava, minha mãe olhava assim, eu estou orando, Sara. Aí a gente tava, ah, foi mal, a gente não quer orar junto, não? Aí ela pegou e falou, não, agora é o meu momento com Deus, você quer orar, vai orar lá. Porque era o momento dela, o particular dela com Deus. Então, assim, ao mesmo tempo que eu via... na igreja, eles exercendo e adorando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, trabalhando para o Senhor. Eu vi eles na minha casa falando com Jesus. E a mesma forma, a mesma intensidade que eles faziam na igreja, eles faziam ainda mais dentro de casa. Então, tinha dias que ele parava a gente, e eles não paravam para a gente falar, para falar besteira. Eles paravam para a gente poder conversar, e eles ministravam. Quando a gente entrou na adolescência... Meus pais, os dois, eles pegaram e começaram a ministrar a gente com... Como é que fala? Com histórias, tipo, a Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, tudo baseado na Bíblia, né? Quando fazia, tipo, pegava como se fosse... Como que é o nome, pai? Uma simbologia, era isso?
Sim, usando metáforas, sentido figurado e tal, poder ministrar. Até a história dos três porquinhos mostra. A gente faz um paralelo com a história, com aquilo que Jesus fala do homem que fez a casa na areia e que fez a casa na rocha. Né?
Muito legal.
E que dos três porquinhos existiu o lobo e ele ia e destruía cada uma das casas, né? Na de palha, na de madeira. Né? E aí cada uma tinha um, eu não lembro agora, mas a de palha é aquela coisa rápida, né? Aquela coisa que você faz tipo para criar e adquirir um resultado rápido, né? Mas quando vem a tempestade, quando vem a chuva e tal, a casa desaba. E no caso da de madeira, ela é bonita, é um pouco mais resistente, né? Ela tem uma estética melhor, mas ainda assim ela não resiste, né? É a segurança naquilo que é sofisticado, naquilo que o homem confia no seu próprio braço. É aquilo que o homem confia agindo, pensando de que o que ele fez e a força do seu braço, a sua segurança... E está naquilo que ele fez, mas mesmo assim a gente sabe que a história também, a casa de madeira também cai. E a casa de tijolos, por mais que o lobo assopre, ela não cai. E aí Jesus fala a respeito do homem que construiu a sua casa na rocha. E veio as tempestades, o vento e tal, e veio com muito ímpeto sobre aquela casa e a casa não caiu. Então a gente contava muito dessas histórias. E isso fez parte da infância, fez parte da juventude deles, né? Eram as estratégias que o Espírito Santo nos dava, me dava, para ministrar, para fazê-los entender de uma forma que eles entendessem a palavra, entendessem os princípios e os fundamentos, né? Mas tem uma outra coisa que eu acho interessante, que apesar de a gente falar... quando que o Deus do meu pai ou o Deus de uma pessoa que eu tinha como referência passou a ser o meu Deus, é interessante, porque apesar de a gente, existe a necessidade de você desenvolver o seu relacionamento com Deus individual, particular, né? Porque aí não é a pessoa que vai orar para você, é você que vai orar, é você que vai estabelecer, né? É você que passa. Eu acho interessante também, porque conforme a gente educa eles, tem ela, tem a Vitória, tem o Fábio, né? Tem a Esther, que está sendo formada também, mas os maiores, que é o Fábio, a Sara e a Vitória, conforme você educa e você começa a colher os frutos e ver que em determinados momentos são eles que estão orando por você, né? Então é muito interessante, é muito legal. Mas a gente entende que também o fato, por exemplo, o Deus de Isaac, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esses serviram como referência. Porque Isaac, quando o pai de Abraão morreu, ele olhou, viu aquilo que Deus havia feito na vida do pai dele, mas agora a história era com ele. Agora, a história, Deus iniciaria, daria continuidade na promessa que ele havia feito para Abraão, e Isaac representava a promessa materializada. Então, agora ele iria dar continuidade na história, na promessa com Isaac, e assim com Jacó, né, sucessivamente. E da mesma maneira, eu penso que a gente serve como referência, ou as pessoas, no caso da Andressa, ou, né, a pessoa acaba servindo como referência, mas a partir de um certo período você vai até a igreja, você vai até ali mais por conta de quem estava junto com você, né? Ah, vamos lá, né? Mas ao mesmo tempo você começa, como você viu, né, o que Deus estava fazendo na vida da Andressa, né, que ela tinha sérios problemas, né, emocionais e tudo. E aí você começou a ver a diferença. Então ela acabou se tornando uma referência. Uma referência do que Deus pode fazer na vida de alguém. Sim.
E entre isso que o pastor falou, eu acho muito, muito legal. Por quê? Porque eu só comecei a ver diferença. Porque, né, gente, eu dizia elas nava desde os meus 13, 14 anos. Eu sempre morei, né, com a minha mãe, nesse período, né, que eu lembro. E então eu conheci a grande parte da vida da Andressa antes de Cristo. E aí o que me fez falar assim, meu, ela tá ministrando sobre Cristo. E eu sabia que não era mentira, porque ela vivia isso. Eu acompanhava de perto, eu falei, meu, essa pessoa, ela vive isso, ela não tá me contando uma história em quadrinho. Ela está me falando de um Deus que, meu, Andressa, ela tinha depressão, gente. E assim, ela tinha crises em casa que ninguém conseguia parar, ninguém conseguia resolver. Porque não ia ser eu, minha mãe, meus pais, não ia. Era só Deus para tratar ela. E a gente não tinha esse entendimento. Entendeu? Passava com psicólogo, você tem que buscar? Sim, Deus deixou para você buscar, então você pode. Mas nem psicólogo estava conseguindo ajudar ela. Chegou a um ponto que, sabe, estava tão levando pro fundo do poço, que eu vi Deus agindo ali nessa área. Eu falei, meu, e isso, ela não tava 100% curada daquilo. Mas conforme eu fui buscando, como você falou, eu fui indo aos cultos, eu fui conseguindo ver o quanto Deus estava tratando ela. E foi ali que eu meio que me despertou, sabe? Porque eu lembro que eu demorei muito. E eu só vi, gente, no meu individual, eu só vi o quanto eu fui crescendo, quando eu comecei a deixar só vir domingo, porque eu lembro que eu vinha um domingo. Eu vinha cada dois domingos no mês, tava tudo bem. Isso quando a Andressa me chamava. Se ela não me chamava,
esquece.
Eu acho, eu nem existo.
Vou dormir aqui.
Oxe, não, o que é isso? Ketri, cinco horas, seja na igreja no domingo. Nem era, né? E aí,
ela tinha que pegar você pela mãozinha pra trazer, senão você não vinha.
Exato. E só que isso também é o que eu te falei, da importância de você ser, tipo, uma referência. Porque se eu não fazia, os meus pais também, gente, os meus pais estavam longe. Eu também tava. Lá em casa tava todo mundo longe, ninguém tava nem um pouco perto. Então, o que a Andressa passava pra mim, quando eu comecei a entender de fato o que era errado, o que era certo, eu comecei a tentar compartilhar com os meus pais. E os meus pais, eles têm uma mentalidade um pouco mais diferente, porque eles já são mais velhos, né? Tem uma outra... Exato, tem uma vivência diferente da minha, eu sou mais nova. Então, na época eu tinha meus 15, 16, porque quando eu me batizei eu tinha 17. eu lembro. Então, com 15 anos e outra, eu queria compartilhar algo para eles que eu realmente conseguia entender. Mas às vezes, cadê a prática? Não tinha prática. E não tem como eu... Ah, Sara, eu tô te ensinando isso, mas a Sara não vai conseguir ver em mim eu fazendo? Você acha que ela vai fazer? Não, ela não vai fazer. Porque ela não tá vendo, ué, a Ketrine não tá fazendo. Entendeu?
É diferença.
Como que a pessoa vai conseguir praticar assim?
Não vai.
Não tem como.
Porque ela começa a duvidar. Ué, você tá falando disso aí, por que você não tá fazendo? Por que você não tá vivendo isso? Exatamente. E é algo que a gente aprendeu de casa, né? Porque se os meus pais não faziam, por que eu vou fazer? Eu aprendi a buscar o Senhor porque eu vi os meus pais buscando.
É verdade.
Então, a criança... Na verdade, independente se é uma criança ou um adulto, se acabou de chegar na presença do Senhor, é considerado como uma criança. E a criança, ela tende a observar aquilo que o adulto faz. Então, a pessoa que tem mais tempo, a pessoa que apresentou, ela para reparar aquilo que você está fazendo. E como você é referência, tudo que você fizer, eu vou fazer. Se você mentir, então vou continuar mentindo, ué. Pode? Então tá tudo certo. Entende? Então é uma referência. Então eu olhava, se você não fizer, eu não tenho por que fazer. E uma coisa que a gente via, a gente tem até que tomar cuidado, por quê? Porque nós somos seres humanos e todo mundo tende a errar. Então, se eu visse algo errado na minha casa, se eu pegasse, descredibilizasse os meus pais porque eles erraram algumas vezes, quem eu seria hoje? Alguém revoltado lá fora no mundo. Não porque minha mãe não ia deixar, né? Mas vamos supor que não, entende? Se eu tivesse criado uma revolta dentro de mim, ah, mas eles erraram nisso, ah, mas eles não fizeram, ah, mas eu vi, e focasse exatamente nisso, e não naquilo que era a transformação que eles estavam vivendo, os processos que o Senhor colocou, aí quem ia se perder sou eu, porque aí eu não estaria procurando o Deus que eles servem, mas eu estava vendo aquilo que era o humano. E muitas pessoas, elas têm o problema de olhar para aquilo que é humano. Então, se fulano errou nisso, tá errando e depois tá falando da palavra. E esquece que nós estamos no processo. E que o fulaninho que também tá falando que o outro tá errando, também erra. E erra até mais, porque se tá julgando, quem é você para julgar? Entende? Então, a gente tem que tomar cuidado até nisso. Olha, pô, errou e tava me ensinando o que é certo. Qual que é o meu papel? Conhecendo Jesus, caminhando com o Senhor. Poxa, Senhor, foi Ele que me ensinou, foi os meus pais que me ensinaram dessa forma. Pai, entra com providência, lembra eles. Senhor, que o Senhor possa voltar eles para ter o coração que tinha antes. Entende? É um olhar de misericórdia, de compaixão, que é exatamente esse olhar que o Senhor tem para nós. E aí, quando a gente entende isso, a nossa forma de olhar para as pessoas é diferente. A gente não olha e fala assim, ah, mas fulano tá errando. Tá errando e tá falando da palavra, tá errando e tá subindo no altar para abrir culto. Que isso? A gente não tem esse olhar. Muito pelo contrário, a gente fala, Jesus errou. Tem misericórdia da vida de fulano.
Pra ser... Acho que o resumo de tudo isso é que pra ser... Pro seu Deus... Pro Deus dos pais passar a ser os deuses dos filhos... Os filhos precisam ver Deus na vida dos pais.
Exatamente.
Então, os filhos precisam ver Deus na vida dos pais. Senão, como que o Deus... dos filhos, vai ser o Deus dos filhos, se ele não enxergar, não só de pregar de boca, mas a experiência mesmo de ver, né? De ver o milagre, de ver Deus agindo, tipo, na hora, assim, na cara, né? De você vivenciar, presenciar milagres, né? Presenciar... sinais, prodígios, maravilhas, presenciar uma vida, uma transformação até mesmo interna, porque não basta viver apenas de sinais, né? O poder do Espírito Santo vem para nos dar, nos fazer prodígios, maravilhas, mas o poder que opera dentro de nós. Então você vê um cara falar, ah, mas meu pai prega no altar, minha mãe... conselho as pessoas, mas quando chega assim, todo nervoso, todo cheio de raiva, de ira, né? Meu pai todo ciumento, não pode ver minha mãe que, né, não deixa sair de casa. Ou seja, tudo isso é observado, né? Tudo isso é observado. Agora, você falou dos defeitos, né? Que às vezes eles com certeza, tanto a Sara quanto a Vitória quanto o Fábio, né? Eles conhecem, sabem os defeitos do pai e da mãe, né? Mas a grande maravilha do Evangelho é que ninguém melhor do que eles para ver o que a obra do Espírito Santo na vida dos pais, né? E aí isso é que aonde eles acabam remetendo e indo olhando, né, e vendo que Deus é poderoso para transformar o próprio caráter deles, né? Porque aí você vê. E outra coisa também que é interessante, que a partir do momento que você vê os pais, ou uma pessoa de referência, que no seu caso foi a Andressa, você começa a ver essa referência e você fala assim, nossa, mas por que que age dessa forma? Nossa, mas por que, tipo, por que que ora tanto desse jeito? Tipo, pra que orar tanto? Nem consigo, né, conversar tanto. Eu mal consigo conversar meia dúzia de palavras com minha irmã. Como que consegue ficar tanto tempo assim orando?
Ela colocava o despertador 7 horas todo dia. Pra quê?
Vai dormir, é a coisa melhor da vida. Aí, você acaba, né, falando, meu Deus, mas pra que isso? Pra que eu, como que, né? Nossa, mas essa situação que eles estão enfrentando é uma coisa tão simples, simples na cabeça, né? Aí, quando eles vão ter as próprias experiências, é que eles sentem na pele, e aí é onde o Deus dos pais, aí eles vão recorrer ao Deus que quer se relacionar com eles, né? E aonde eles vão recorrer, diante da pressão, diante das dificuldades, aí não tem Deus de papai nem de mamãe, né? Aí não tem nada disso, não. Porque é diante das dificuldades. E ó, vai ter muitas vezes, é até interessante, porque já teve vezes deles passarem situações e não tava nem eu nem a mãe deles. Tipo, que Deus vai permitir que você passe por situações para que não... ele se torne o seu Deus e não Deus dos seus pais ou Deus da sua irmã ou Deus, né, de uma referência. Mas porque ele muitas vezes aperta o circo, né? O circo aperta para que você não tenha alternativa a não ser buscar ele. E tipo, vamos ver se o Deus do meu pai, o Deus da minha irmã funciona mesmo. Vamos ver. Então, vamos fazer a prova, né? Aí é onde você tem a experiência, é onde você começa a se aproximar do Senhor.
Isso é verdade. E tem uma coisa que eles ensinaram a gente desde pequena, é o temor ao Senhor e as coisas dele. Então, não teria como a gente pegar e abrir a nossa boca para falar sobre um homem de uma mulher de Deus. Porque a gente tem temor, imagina, eu vou pegar pra falar do filho do meu Deus. Aí ele pega e me lasca, ele quebra comigo. Então, teve situações de a gente chegar... Deus chegar e falar, poxa, mas eles não entendem, ai, mas isso aí que tá errado, olha como tá falando. Deu falar pro próprio Senhor, né? Assim, nossa, mas tá errado, e o Senhor vem tratar comigo. Dele não tratar com eles, mas vem falar comigo. Mas olha como você agiu, mas olha como você se portou. Eles não entendem, então por que você não sentou pra explicar? Por que você não falou o que tava acontecendo em vez de ficar escondendo? Entende? Então, o Senhor, ele não é um Deus injusto. Ele tá ensinando a gente a conviver. Se eu olhasse pros defeitos dos meus pais e simplesmente pegasse assim, eu, hein, tá aí fazendo errado, ai, isso tá grosso, aí minha mãe de TPM, não sabia nem o que era quando era criança. Aí ela pega e tá de TPM, aí fala um pouquinho mais grosso, mas também fica aí falando grosso comigo. Hoje eu entendo o que é.
Olha a chinelada que eu tomei. Você quer tomar o seu pai ou a minha? Né? Você quer a minha ou você quer a do seu pai? Né? Você quer a bronca minha ou você quer a bronca do seu pai e da sua mãe? Qual que você prefere? É mais ou menos assim. Você quer tomar a chinelada do seu pai e da sua mãe ou quer ir dentro da barriga do peixe? Né? Você quer tomar a bronca do seu pai e da sua mãe ou quer um espinho na carne? Né? Então, de todos os homens, né, que desobedeceram e que Deus deu uma prensa neles. Né? Então, a gente acaba se tornando uma referência e é onde o próprio Deus, né, ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso. É onde você vai por si só aprendendo a ter as experiências, né? E aí quando você vai orar e quando até mesmo até as conversas mudam, né? Porque aí como em outro entendimento, às vezes eu converso com eles e falo sobre assuntos bíblicos, né? Vocês sabiam disso e tal, tal. E aí é interessante porque quando você conta para alguém, conta para alguém que teve experiência e de que sabe do que eu tô falando, né? Sabe do que... você tá compartilhando algo de uma pessoa que também teve experiências com Deus, que é íntimo.
É que quando a gente começa a crescer, começa a ter as nossas experiências, que a gente começa a andar com as nossas pernas, é diferente, a gente não chega mais para falar com dos mesmos assuntos. Então as perguntas elas começam a ser mais profundas, os nossos questionamentos eles já têm outra proporção, não é mais para coisa de criança, porque fulaninho olhou mal feio para mim, não é mais isso. Mas é entender um complexo maior. E aí o Senhor, ele vai trazendo coisas maiores. E é aquilo que está em Ezequiel, que fala das águas que vai indo do lombo. Ezequiel 47. Que aí conforme a gente vai andando, aí a água estava no pé, aí depois passou para a canela, e aí foi subindo, foi subindo. E o Senhor, ele nos chama para poder mergulhar na presença dele. A gente pegar e ficar lá, e viajar, e ter o nosso tempo assim de adoração, ter o nosso momento de entender quando é para entrar em guerra, ter o nosso momento de entender quando a gente precisa pegar e focar em algo específico, qual que é a nossa guerra, como vai guerrear, qual é a oração, qual que é a estratégia para aquele momento, como a gente pode pegar e conduzir de uma forma melhor, porque não é só a parte espiritual, tem a parte física também, como eu tenho que me portar, porque não é porque eu tô em guerra que eu vou pegar e falar, vou mandar Satanás embora com a maior raiva, e pegar e falar assim, que você não tem lugar, e pegar e vou pegar e vou bater na pessoa que tá do meu lado, que é ela que tá aí, dando uma de doida e dando brecha, não posso. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Como é que eu vou me portar? Como é que eu vou falar? Imagina, vou dar um tapa na cara do capeta que tá infernizando a outra. Não dá. Eu tenho que bater nele, não na pessoa que ele tá infernizando, não é? E da gente pegar e entender tudo isso e se portar da maneira correta. Porque quando a gente começa a entender que ele é o eu sou, que é como ele fala, como ele se apresenta para Moisés, eu sou o que sou, a gente para e fala assim, mano, ele é. Ai, mas aconteceu um vadaval, graças a Deus, eu tô firmado na rocha e tá tudo certo. Se pode vir o que for, Jesus vai estar comigo, eu sei que Jesus vai me ajudar, eu sei que Jesus vai me segurar. Se eu precisar cair, quem vai me levantar vai ser ele. Entende? Se eu precisar cair é por um motivo, algum propósito ele tem ali. Ou é pra tratar o orgulho, ou é pra ele pegar e me mostrar que quem tá mandando é ele, não é eu. Entende? Sempre tem um propósito para o Senhor ele pegar e agir nas nossas vidas. E a gente poder entender isso, pegar e parar com aquele negócio de fazer, ah, mas o Senhor! De pegar e falar assim, Senhor, eu entendi, me perdoa, o erro foi meu. Se eu não tivesse agido tão orgulhosa, eu não tinha caído, eu não precisava me machucar. Se o senhor com certeza deve ter falado, se eu tivesse entendido quando o Senhor falou, eu não precisava passar por isso para poder me machucar. E é isso.
Uma das coisas que eu acho. Quem?
Glória a Deus.
Glória a Deus. É o pastor Adriano. Ah. Deus abençoe, pastor. Ah.
Glória a Deus.
E uma das coisas interessantes, assim, infelizmente, isso acontece muito com filhos de pastores e filhos de pastores ou pessoas que têm como referência. Que ficam muito dependentes, não só filhos de pastores, mas pessoas que têm o pastor como uma referência, que têm uma irmã de oração, um homem, uma mulher de oração, e ficam muito dependentes da oração do outro. Fica muito dependente da vida e da consagração do outro, e não vive uma própria experiência. E isso é muito prejudicial. E aí quando aquela pessoa morre, tipo, Jesus recolhe, e agora? O que você vai fazer da sua vida?
Eu vou chorar.
Né? E isso é muito perigoso, né? Porque quando Deus fala para Josué, Moisés, meu servo, é morto. Disponte agora, tipo, meu, Moisés está morto. A minha história agora é com você. Eu vou dar continuidade agora com você. É você que vai herdar, fazer esse povo entrar na terra. Né? Então... muitas vezes, né, é lamentável o que acontece de filhos de pastores, infelizmente, às vezes acabar entrando em situações de vícios, de drogas, de pornografia, de desvio da verdade, e, tipo, o pai é fervoroso na oração, mãe e tal, mas o filho tá muito aquém, sabe? E aí, às vezes, a gente vê uma forçação de barra, tipo, o filho do pastor é pastor também. Não. Ah, o filho da irmã do Coque, a irmãzinha de oração, é homem de menino de oração também. Não. Né? E não é bem assim. Então, acontece de filhos caírem, se desviarem da presença, se é que um dia foi, porque fica dependente da oração do outro, né? Mas ele não estabelece, né? É igual os filhos de Seba, né? Eles falaram: eu te expulso em nome de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Tipo, eles usaram o nome a quem Paulo prega. Não, não é em nome de Jesus a quem eu prego. É o nome de Jesus. Te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, não tinha uma referência. Na verdade, o Deus de Paulo não era o Deus deles. É o que fica claro ali, né? E eles eram filhos de sacerdote, né? Mas a gente observa que o fato deles ser filho de sacerdote não quer dizer nada. Já vi muito isso, de filhos de pastores acontecer dessa maneira e ficar dependente, escorado. Ah, se acontecer alguma coisa, minha mãe ora, né? Ah, meu pai, minha mãe, né? Eu vou ter sempre ali, né? Mas a misericórdia de Deus, ela, digamos, não sei se essa palavra seria correta, mas tem um limite. A pessoa vai ficar ali, dependente. Chega uma hora que a conta chega, né? E a pessoa, a oração da sua, igual Deus falou para Jeremias, né? Chega uma hora que nem a oração da mãe, porque o problema está em você querer buscar, você ir atrás, você querer buscar uma experiência verdadeira, né, com Jesus. E aí nem a oração do pai, nem da mãe vai fazer diferença. Por quê? Porque Deus está forçando para que a pessoa tenha uma... Como Deus falou para Jeremias, né? Deus fala para Jeremias, fala assim: não ore mais para esse povo. Eu não quero saber, não olha mais para esse povo. Ainda que venha Samuel e Daniel, eu não vou ouvir a oração. Porque Deus queria que o povo se arrependesse. Por mais que, né, tenha intercessão de quem está intercedendo pela vida, mas o povo precisa despertar. Aí os filhos, né, de pastores precisam despertar. E, no caso, esses que são a nossa referência... a gente é que precisa despertar e deixar de ficar escorado naqueles que, minha mãe ora, meu pai ora, eles... Não, você precisa ter a sua experiência.
Eu pego muito no pé dos adolescentes, porque, assim, eu orar por eles, eu sei que eu oro. Eu entro em guerra, eu jejuo pela vida deles, mas eles precisam fazer isso por ele. Eles precisam buscar, eles precisam correr atrás, eles precisam se posicionar, eles precisam ser cristãos na casa deles, eles precisam fazer isso. Então, algo que eu sempre pego no pé deles é: vocês precisam orar, vocês precisam correr atrás, porque o Senhor pode sim, e ele vai me usar para falar com eles, porque eu cuido deles, eu cuido da vida deles, eu oro pela vida deles, eu entro em guerra espiritual, tanto pela vida deles, tanto pelos pais deles. Então, assim, eu faço esse papel como líder, só que eu, como líder, eu não sou o Deus deles. Então, eles precisam se relacionar com o Deus deles. Quem é esse Deus? Eu tenho apresentado para eles a cada dia. E aí, é eles se posicionarem para eles buscarem. Então, nós, como liderança, eu não sou pastores, mas meus pais, como os pastores, os diáconos, os líderes aqui, eles pegam e eles ensinam a gente o caminho de ir buscar ao Senhor. É isso que ele tem ensinado, é isso que o Senhor ele tem nos ensinado. O principal de tudo é desfrutar do amor de Deus. O desfrutar do amor de Deus, você precisa se relacionar com o Deus do amor. Você precisa ter esse relacionamento de pegar e falar assim: eu sei quem é esse amor. Eu sei como ele vai me ensinar como eu vou desfrutar. Em tal situação, ele me fez desfrutar do amor dele. Em tal situação, eu vi a mão do Senhor. É nesses pequenos detalhes que a gente vai vendo. Então, A partir do momento que o Senhor, a gente começa a ver o crescimento daqueles que a gente acompanha, daqueles que a gente ora, daqueles que a gente entra em guerra espiritual, a gente fica tipo, mano, aleluia, cara, glória a Deus. Porque é uma alegria imensa ver o fruto daquilo que o Senhor deu crescimento. De que a gente só foi só o vasinho só que ele usou dessa vez, mas ver o que o Senhor ele fez na vida deles é, assim, espetacular. Então, eu fui... Vocês começaram a abrir culto agora. Você, o André e a Dayara, vocês começaram a abrir culto agora. E assim, quando vocês foram abrir o culto pela primeira vez, eu falei assim, não, eu tenho que parar pra ver. Eu não fui eu que ensinei. O André e a Dayara eu falei pra ensinar. A Andressa eu falei pra ela te ensinar. Aí eu peguei e falei assim, eu sei que eles vão fazer certinho, eu creio. Em nome de Jesus, Senhor, usa eles. E fiquei assim, olhando de vocês lá. Você não tava em cima do altar, que foi no...
Tava na minha frente.
Tava na sua frente.
Mas tava com a mesma cara, gente.
Só não tava em cima do altar, porque não era a minha escala de estar no altar. E eu tava lá embaixo, você abriu na semana, não foi?
Foi.
Na primeira vez. Aí eu tava lá embaixo assim... Ai, que linda, gente. Olha.
Tava gravando.
Tava. Eu só não fiquei falando muito alto por causa do vídeo. Mas eu tava aqui, olha que linda.
Esse jeito mesmo dela.
Que jeito. Ai, que legal, gente. Olha isso aqui. Ela falou como eu falo. Ai, que legal, Jesus. Fiquei exatamente desse jeito. É. Por quê? Porque a gente vê aquilo que são os frutos daquilo que tá aprendendo, daquilo que tá observando. Não, ainda não. Mas o Senhor tem que parar pra ensinar ele, pai. É que ele fez os cursos de oficiais agora. Então, aí quando foi o André Dayara, a mesma coisa. Eu falei, cara, eles entenderam o que Deus falou com eles na Bíblia, mano. E eles me perguntaram, tia, o que, que eu vou orar na hora? E aí eu ensinei e tal. Eles falaram, eu não vou lembrar disso tudo, não. Aí eu falei, aí você vai na dispensação do Espírito Santo. Mas você tem que amarrar o valente e lançar ele no abismo. Senão não vai rolar, entendeu? Lança o valente no abismo, senão... Não vai dar certo. Arrepreende a atrapalhação. Se você estiver nervoso, fala, Jesus, me ajuda. Põe as suas palavras na minha boca e vai. Segura na mão de Deus e vai, porque se segurar na minha, a gente cai.
É. Isso é verdade que ela falou. Uma coisa que no, na minha primeira vez, eu tava bem insegura, porque a gente é ensinado que é Deus quem vai com a gente. Só que aí eu falei assim, e se eu fugir? Não façam isso. E eu não fugi, não. E eu não fugi, não. Por quê? Porque Deus, ele falou assim... Não é o pastor Diego que quer que você esteja, não é a pastora Gisele que te chamou pra estar no altar, fui eu. Exatamente. E aí eu pensei, meu, é verdade, eu não tô indo por conta das pessoas, que, claro, nós vamos estar em culto, em comunhão, mas eu não tô abrindo pra vocês, eu tô abrindo pra Deus, porque é o que ele quer falar pra vocês.
Eu tô abrindo tudo dele, ele
E aí eu falei,
amém,
é porque essa semana eu fiquei pensando nisso, quando Deus ele te chama pra uma coisa e você se esquiva, você fala, eu não vou fazer, eu não vou mais. Entendeu? Aí vem a consequência. Aí eu falei, não é legal. Então eu vou, Senhor, me ajuda. Eu não sei nada e eu também não quero falar nada daquilo que vem de mim. Então
é, eu, pra gente encerrar, né? É, da mesma maneira que alguém foi uma referência pra nós, que nós, vocês, se tornem, nós nos tornemos uma referência também pra outras pessoas, para que elas possam ver o Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas e o nosso Deus se torne o Deus delas também. Em nome de Jesus.
Amém.
É isso, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Procurem buscar o Deus de vocês. Não somente o Deus daqueles que a gente admira, daqueles que a gente tem vontade de andar perto, mas procurem se relacionar com o próprio Deus. Falar, ó, Jesus, se o Senhor é Deus mesmo, fulano falou que viveu isso, aquilo, não sei o quê, eu vi que o Senhor mudou a vida de fulano, então vem aqui, senta aqui do meu lado, vamos andar junto comigo e transforma a minha vida, porque eu desejo. Olha, pega a Bíblia e fala assim, olha, Jesus, isso aqui não é a tua palavra, isso aqui não é a tua boca, então fala comigo, porque eu preciso ouvir o Senhor. Começa a falar pra ele. Fala, olha, Jesus, eu preciso disso, eu preciso desse conforto, eu preciso desse consolo, eu preciso dessa força, porque muitas vezes, olha, só Jesus Cristo na minha causa, que eu tenho vontade de ficar o dia inteiro dormindo, mas eu sei que o Senhor vai vir, vai me levantar, o Senhor vai renovar minhas forças, e assim vai indo. Aí vocês vão na dispensação do Espírito Santo, que ele vai trazendo para aquele momento, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Sábado que vem nós estamos aqui novamente, a partir das 4:30 da tarde, tá bom? Beijo e tchau, tchau.